Boa tarde e bem-vindos à webconferência da Zilor para a apresentação dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2026 e seis meses de 2026 da safra 2025-2026. Estão presentes hoje conosco os senhores André Encerra, presidente da Zilor, Arthur Melo, diretor de operações agroindustriais, Wilson Silva, diretor financeiro, Bruno Costa, gerente financeiro e Fernanda Ruiz, coordenadora de relações com investidores. Após a conclusão da apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. As perguntas podem ser enviadas desde já por meio da plataforma na opção Q&A. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa webconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Zilor, bem como informações atualmente disponíveis pela companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Zilor e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Nesse momento, passo a palavra para o Sr. André para o início da apresentação. Por favor, Sr. André, pode prosseguir.
Boa tarde a todos. Bem-vindo à nossa webconferência dos resultados do segundo trimestre do ano safra 25-26. Queria dar as boas-vindas ao Wilson, que está se juntando ao time exatamente no dia de hoje, um dia que a gente já começou com reunião de conselho pela manhã, né, Wilson? E gostaria que o Wilson se apresentasse. Por favor, Wilson.
Obrigado, André. Pessoal, eu sou o Wilson Silva, novo diretor financeiro da Zilor, um prazer estar aqui com vocês. Eu sou um profissional de finanças já com algum tempo de experiência, principalmente no agronegócio, já passei em casas aí como Cargill, como Dreyfus, CHS, sendo que a última era o Pátria, sempre atuando em diversas áreas do agro, mas predominantemente a maior parte da carreira foi com empresas de açúcar e álcool como a Zilor. E, bom, espero poder contribuir e ajudar bastante nessa jornada.
Bem, estamos felizes com a sua chegada aí, bem-vindo. Vamos seguir então com a apresentação, com os destaques da safra dos primeiros seis meses, tá? A moagem surpreendeu positivamente, né? Atingimos os 10 milhões de toneladas no final de setembro, no primeiro semestre, nos primeiros seis meses, vindo de condições climáticas aí bastante desafiadoras, com um número muito expressivo na nossa operação de Coatá, isso principalmente a disponibilidade de cana e a operação do assalto inteiro que se juntou aí na soja total. Mas para vocês terem uma ideia, a safra de 24,5, o nosso total foi 10,6 milhões de toneladas. Então, um aumento aí bastante importante. Em relação à produtividade, nós tivemos um aumento de 1,6% em relação à safra anterior, atingindo 82,6 toneladas por hectare, principalmente vindo de Coatá. Os motivos dessa produtividade, eu vou falar um pouco mais para frente, bastante uso de tecnologia para melhoria do canavial. E Lucélia, que veio com uma produtividade bastante positiva. Aí, como eu já disse, Lençóis sofreu um pouco mais com o clima e o que impactou a produtividade teve essa pequena queda, tá? O ATR, ele completou esse primeiro semestre mais baixo, tá? Em 2,2%, praticamente em todas as nossas operações. Ele vem recuperando, após isso a gente vem sentindo uma recuperação, mas esse número está bastante em linha com o que aconteceu no nosso setor no Centro-Sul devido à condição climática no estado de São Paulo. E a bioenergia, a gente teve um aumento significativo aqui de 19,1% em relação ao primeiro semestre da safra anterior, e aqui principalmente para o potencial máximo de cogeração do nosso investimento na usina de Barra Grande. Então, basicamente, esses são os destaques, dos primeiros 6 meses. Seguindo para os destaques, financeiros, ressaltando que a gente teve resultados bastante consistentes nesses primeiros 6 meses, uma priorização clara do mix açucareiro, quando teve o início ali do ano safra. A gente teve uma receita líquida de aproximadamente 1,8 bi, que é um aumento de 19,6% em relação à safra anterior, bastante significativa. Mas, principalmente, tivemos um aumento no nosso EBITDA ajustado para 850,8 milhões, que é um aumento de 22,7% em relação à safra anterior, tá? Isso se deve principalmente à nossa mudança de portfólio, que vocês acompanharam no início do ano safra. A gente explicou da nossa joint venture com a Le Safre para o nosso negócio da Biorigem, e a integração da Salto Botelho, trazendo assim os benefícios desse ajuste no nosso portfólio e esse impacto importante no EBITDA ajustado. Tivemos uma emissão de CRA, recente, fechamos na semana passada, né, de R$ 300 milhões. É uma emissão importante porque assim a gente alongou as nossas dívidas, nos deixou numa situação confortável aí para enfrentar o ano de 26. A gente está bem atento a essa questão do caixa, mas estamos com o endividamento numa situação bastante confortável. O Bruno vai falar sobre isso, mas é uma área que a gente está acompanhando bem próximo. Seguindo então para os resultados operacionais, em termos de moagem de cana, como eu disse, a gente, no segundo trimestre, a gente recuperou bem o impacto do primeiro trimestre, devido àquelas chuvas de junho ali, que realmente impactou nossas operações, as usinas ficaram paradas, e no acumulado, a gente passando de 10 milhões de toneladas aí, com esse aumento de 15,9%. Praticamente aí, nós não tivemos quebra, mesmo com o clima tão adverso. Isso se deve principalmente a bastante investimento no canavial, a tecnologias que a gente tem usado, que acabaram nos ajudando aí a mitigar parte do impacto da geada. Se a gente excluir a USB dessa conta, mesmo assim a gente está 2% acima, e aí principalmente vindo do resultado de Quatá. Então, um primeiro semestre positivo. Em termos de produtividade agrícola, o TCH veio 1,6% mais alto no acumulado, e aí, como eu disse, principalmente devido ao uso de diversas ferramentas e tecnologias no canavial, mas ressaltando a fertirrigação, que tem trazido resultados muito positivos. Somente em Quatá, nós tivemos uma melhora de 17,1% de produtividade devido a esse investimento. Um ponto importante para ressaltar é que nossa área de fertirrigação aumentou em 30% se comparado à área passada. Então, com investimentos aí importantes. E como eu já havia comentado, o ATR, ele realmente sofreu com o clima, né? Mas alinhado aí com o que vem ocorrendo no nosso segmento, ao menos no na região do Centro-Sul. Seguindo, a apresentação, em relação à nossa produção em mix de açúcar, seguimos em um mix mais açucareiro para a safra, atingindo aí 50,1% da produção total no segundo trimestre, e no acumulado 48,2%. Nós priorizamos o açúcar branco, e isso principalmente devido à estratégia de comercialização que a Copersucar nos apresentou, né, e devido aos prêmios. É importante ressaltar que toda a nossa comercialização de etanol, açúcar e energia é através da Copersucar. É, a USB, a nossa usina de Salto Botelho, também contribuiu, porque ela tem um mix açucareiro alto, então trouxe aí um aspecto e um impacto positivo. Em termos de etanol, priorizamos a produção do etanol hidratado, e aí seguindo realmente uma tendência do mercado. Em termos de cogeração de energia, tivemos um crescimento de 19%, isso basicamente pelo full potential aí da Barra Grande, e agora, neste ano, sem limitação das linhas de transmissão que existiram na safra passada. É, seguindo, em termos de volume de vendas e preço médio do açúcar, tivemos aí uma maior disponibilidade de açúcar pelo aumento de moagem, maiores volumes comercializados compensaram os menores preços médios, o preço caiu em torno de 6% no acumulado, né? E também é uma estratégia de hedge que contribuiu para fixarmos aí os preços e ter uma maior previsibilidade da receita. Em termos de vendas de preço médio do etanol, preço mais alto e um volume de vendas também do etanol mais alto, devido ao maior consumo do etanol hidratado. Bruno, contigo.
Obrigado, André. Aqui no resultado financeiro, antes de propriamente entrar nas informações, gostaria de fazer um disclaimer com relação às demonstrações financeiras da safra 24-25, aqui reapresentadas, conforme as DF auditadas, onde 70% do resultado da bioorigem a partir do primeiro trimestre da safra 24-25 está na linha de equivalência patrimonial, conforme as normas contábeis vigentes. A partir do primeiro trimestre da safra corrente, todo o resultado da bioorigem entra na linha de equivalência patrimonial, como uma empresa investida. Na receita líquida, obtivemos o valor de R$ 946 milhões no segundo trimestre de 2026 e 1,8 bilhão nos 6 meses acumulados, incremento de 13,1% e 19,5%, respectivamente. A Zilor segue priorizando as margens no segmento de açúcar e etanol, contribuição de todos os negócios, principalmente puxado pelas receitas de açúcar e etanol, devido aos maiores volumes produzidos e comercializados. Lembramos que a velocidade de comercialização é definida pela Copersucar. Na parte inferior do EBITDA ajustado, margens melhores em mudança em função do portfólio, carve-out da bioorigem e entrada de Salto Botelho, com um mix com melhores margens. Segundo trimestre, alta de 18,3%, com margem de quase 60%. Nos 6 meses acumulados, aumento de 22,7% e margem de 47,3%. Somado às receitas, a disciplina na gestão de custos e despesas e os efeitos com a saída do carve-out da bioorigem, resultado em melhores margens e alta no EBITDA ajustado. Reforço aqui que o nosso EBITDA ajustado exclui efeitos não recorrentes e efeitos do IFRS 16 e equivalência patrimonial. Lucro líquido, melhores resultados operacionais e margens, também teve o impacto de ganho de capital da bioorigem e baixa dos ativos intangíveis, no montante aproximado de 350 milhões. Sem esse efeito destacado ali em laranja, o lucro líquido ajustado seria de 209 milhões. Ainda assim, com incremento de 21% frente ao mesmo período do ano anterior. No próximo slide, trazemos aqui os indicadores de endividamento, com uma dívida líquida de 1,8 bi, indicador de alavancagem em dívida líquida por EBITDA ajustado menor em 0,22 vezes, encerrando em 1,44 ante 1,67 do ano anterior. posição de caixa de 1.755 bilhões, suficiente para amortização de mais de 3 anos da nossa dívida. Reforçamos aqui a nossa estratégia em alongamento de prazos para o financiamento sustentável do negócio, um cronograma bem distribuído que perfaz uma dívida bruta de 3,7 anos e, considerando o caixa, o prazo dessa dívida seria de 5,8 anos. Como o André comentou, a captação dos 300 milhões, desembolsado agora em novembro, um evento subsequente, será utilizado para a gestão da dívida que vence no próximo ano e manutenção desse prazo bem alongado. A companhia vem mantendo a sua estratégia de alongamento para fazer frente aos seus compromissos e com foco na manutenção de uma alavancagem adequada e um otimizado estrutura de capital. No próximo slide, por favor. Aqui a gente traz a nossa estratégia de hedge. O negócio da Zilor tem aproximadamente 65% de cana de terceiros e as áreas arrendadas também estão atreladas ao preço do Consecana. Então, parte da nossa receita tem um hedge natural com o nosso custo de cana e arrendamento, tanto para açúcar quanto para etanol. Da parte do açúcar, que sobra como exposição líquida da companhia, a safra corrente, travamos 80% desse volume ao preço de R$ 2.427, e para a safra 26/27 já temos 72% travado ao preço de R$ 2.535. Preços esses flat price, apenas tela e câmbio, sem efeitos de polarização e prêmios do açúcar. Devolvo ao André para falar do tema ESG no próximo slide.
Obrigado, Bruno. Bom, em termos de ESG, que é uma pauta bastante importante para a Zilor, nós temos uma gestão e uma história aí de quase 80 anos, estamos seguindo para 80 anos, pautada em valores, e o ESG está muito alinhado com os nossos valores. Então, a gente tem sempre buscado trazer temas que são prioritários para dividir com vocês. Eu vou trazer 3 temas hoje. Primeiro é diversidade, equidade e inclusão. E aqui, reforçando bastante o treinamento que a gente tem feito com as nossas lideranças, né? Como um dos exemplos. E aqui a gente tem buscado, na nossa formação de líderes, 4 blocos principais. Uma liderança humanizada, que busca equilibrar resultados e relacionamentos, performance e propósito, né? Promovendo uma cultura bem centrada em pessoas, porque a gente acredita que através disso a gente consiga ter uma diferenciação para criar times de alto desempenho. Um líder aliado que apoia de fato a inclusão e utiliza a influência para ampliar oportunidades e representatividade. Líder empático que busca se conectar com os desafios e experiências da equipe e que fortalece, assim, engajamento e senso de pertencimento. E o líder que proporciona a segurança psicológica. Aqui, ligado ao nosso programa de saúde mental, que é um tema que tem nos deixado bastante atento, né? Que é um problema hoje da nossa sociedade, que a gente tem visto um aumento de casos e a gente tem fomentado bastante essa questão de ambiente seguro, um ambiente de confiança, um diálogo muito aberto, né, com os nossos colaboradores. Eu mesmo participo de diversos fóruns aqui de café com colaboradores, tanto da operação quanto das áreas funcionais, buscando esse engajamento, mas principalmente ouvindo a companhia. Segundo bloco, em termos de segurança, a palavra que eu uso para esse bloco aqui é obsessão. Nós somos obsessivos com segurança. 24 horas, 7 dias por semana, a gente está muito atento a esse tema. A nossa área operacional tem evoluído de uma forma impressionante. A gente implantou um programa de atitudes de ouro. Recentemente, a gente concluiu o último tema, E a partir de agora nós vamos introduzir que essas atitudes passem a ser regras de ouro, né? É um programa robusto, com muito treinamento, muita formação, tanto dos colaboradores como dos líderes, e aqui passa por temas como trabalho em altura, energia perigosa, trabalho a quente, espaço confinado, içamento e direção veicular, que tem sido um dos temas de maior preocupação nosso. A gente tem investido muito aí nessa questão, tanto em treinamento, mas em tecnologia. A gente tem colocado câmeras de monitoramento praticamente em todos os nossos veículos pesados e veículos leves, tentando identificar qualquer tipo de sonolência ou distração, e aí a nossa central se conecta com o motorista, e dessa forma a gente obriga aí a concentrar, evitar uso de celular e etc. Então, programa importante para a gente, um valor importante, mas não menos importante aqui também é a saúde mental, tá? Que é uma preocupação nossa, então a gente tem cobrado muito da liderança, tá muito próximo das equipes, ouvir as equipes, conversar com os times, ficar sensível a qualquer leitura, porque muitas vezes uma pessoa pode estar em sofrimento e a gente não está conseguindo identificar, e aí trazendo o nosso RH, a nossa turma de saúde, a gente pode fazer um trabalho e evitar aí às vezes um problema maior. Então, são temas muito sensíveis para a gente, então a gente quer sim resultado, mas a gente quer fazer uma gestão pautada em pessoas, próximo do nosso time, e preparando a empresa para os próximos ciclos dela, completar os 80 anos e seguir para mais 80, tá? Então, basicamente, é isso que eu teria.
Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, por favor, envie pelo Q&A da plataforma. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Não havendo perguntas, gostaria de passar a palavra ao Sr. André para as considerações finais.
Pessoal, então, concluindo, vou seguir com as considerações finais. Como vocês viram, a gente entregou aí um trimestre e um acumulado de 6 meses com bons resultados. Isso refletiu uma estratégia que já estava vindo, né, da safra anterior. Comprometimento forte da equipe. Eu queria aproveitar nesse momento, inclusive, agradecer aos nossos colaboradores aí, porque nós não tivemos ali um início de safra tranquilo devido ao clima, mas um trabalho, um esforço muito grande para mitigar isso, e a estratégia provou que deu certo. A gente recuperou a moagem, tivemos e seguimos em frente aí fortemente com os investimentos na lavoura, diversificando polos de produção, agora com a entrada de Salto Botelho, já estamos pensando na próxima safra, tá? E isso demonstra claramente nossa capacidade aí de enfrentar esses desafios que têm vindo, né? Vocês têm acompanhado o preço do açúcar, questão do câmbio, mas a gente tem buscado transformar esses desafios em oportunidades e em ganhos concretos e reais, né? A gente já tem uma visão boa da moagem, que a gente já está aí praticamente fechando as nossas usinas. Duas usinas já terminaram a moagem, duas usinas vão seguir até meados de dezembro, e a gente já tem uma moagem garantida acima do que a gente havia planejado para essa safra, o que é bastante positivo, tá? No campo financeiro, a gente tem evoluído com bastante solidez, né? Os nossos números provam isso. Crescimento de receita, crescimento de EBITDA, de lucro líquido, tem reforçado as margens e vamos continuar assim. A gente vai seguir com muita atenção a nossa estrutura de capital, assegurar que a gente tenha uma dívida de longo prazo para as nossas obrigações, mas é uma área que nós estamos aí bastante confortáveis. E seguir aí com esse espírito que a gente atravessou essa safra, buscando cada vez mais foco em resultados e margens. É uma cultura que a gente tem buscado muito forte aqui, buscar muita inovação, e, claro, eficiência, né? Num momento que a gente entende o desafio do preço do açúcar aí, a gente tem que ter bastante eficiência nas operações. Então é isso, buscando juntos aí com o time esse valor para os nossos stakeholders e fortalecer a Zilor para o próximo ciclo dela. Então, eu queria agradecer a todos e concluir a nossa webconferência.
A webconferência da Zilor está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um ótimo dia.